Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto, finalistas online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. Hoje temos connosco a Francisca Sousa, natural de Passos de Ferreira e alumna da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, onde se licenciou em Ciências do Desporto e, posteriormente, tirou o mestrado de Ensino de Educação Física nos ensinos básico e secundário. Olá, Francisca, bem-vinda ao Alumni Mundos.
Olá, bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Obrigada, obrigada. Francisca, tu consideras-te uma viciada em desporto?
Totalmente.
Sempre foi assim, desde pequenina?
Considero que não foi assim desde pequenina. Existiu uma fase em que o meu avô, que é um fanático por futebol, levou-me a ver um jogo de um clube da minha terra, o Passos de Ferreira, e depois a partir daí gradativamente comecei a ter assim um gosto especial pela modalidade do futebol. Depois, a partir do 5º ano, a disciplina de educação física começou assim a despoletar em mim um gosto especial. Comecei a jogar futebol com os meus amigos na escola e depois foi algo natural que começou a surgir em mim.
Eu sei que tu és praticante de futsal.
Futsal.
E já vamos aí. Tu tens dois irmãos gêmeos, não é? Eles acompanham-te nesta prática desportiva?
Os meus irmãos são os meus maiores seguidores, os dois. São gêmeos. Tenho 14 anos, são 9 anos mais novos do que eu, por isso sou o exemplo a seguir para eles. Mas nessa parte esportiva, eles também gostam muito de ver jogos de futebol comigo, jogam todo o tipo de esportes comigo, por isso sou sem dúvida os meus maiores acompanhantes de vida mesmo.
E os teus parceiros, não é?
De
jogos.
De tudo mesmo.
Ó, Francisca, como é que surgiu a Faculdade de Desporto? Ok, sabias que gostavas de desporto, mas depois quando pensaste em seguir uma carreira, disseste, eu tenho que ser no desporto, nem pensaste noutra coisa.
A minha história por acaso é curiosa, porque penso que ao contrário de outros pais, digamos assim, a minha mãe foi quem me incentivou a dizer, Francisca, tu só podes ir para o desporto. Aliás, mesmo as pessoas que não me conhecem, passado 5 minutos dizem que, ok, tu pertences ao ramo desportivo, não há quem enganar. Então foi ela que me disse que a melhor opção para mim fazer aquilo que eu efetivamente gostava era seguir a parte de desporto, e foi aí que surgiu naturalmente a Fadil, porque é a maior referência a nível nacional e mesmo a nível internacional, está muito bem colocada no ranking e não podia ter tido melhor opção.
E sempre foi o ensino? Sempre quiseste ir para o desporto para ensinar depois?
Nem sempre foi. Quando entrei na FADELP, eu sempre fui passo a passo, com calma. Não sabia, eu sabia que queria fazer um mestrado, mas ainda não sabia bem onde é que me devia enquadrar. Depois, no terceiro ano da licenciatura, nós tínhamos de escolher um ramo desportivo, neste caso escolhi futebol, e estive a estagiar na equipa de sub-13, o Passos de Ferreira, e foi aí que o contacto com as crianças começou a despertar em mim outros interesses. E então, quando ingressei no mestrado, aí efetivamente percebi que tinha sido a escolha certa, em verdade, pelo ensino, sem dúvida.
A melhor escolha. Uhum. Muito bem. Como é que foi terminar o curso durante a pandemia, Francisca? Tu entraste normal, não é?
Sim.
Não sei se nós podemos dizer isto, tempo normal ou tempo Covid, mas pronto, entraste
dentro daquilo que era
o esperado,
exato.
Não é? Mas terminaste de uma forma muito diferente. Como é que foi terminar o curso?
Foi. Durante os 5 anos do meu percurso académico, 3 foram normais, não é? Licenciatura. Depois, no mestrado, o primeiro ano, o início, ainda foi em regime presencial, só que depois existiu sempre um ping-pong entre o ensino presencial e o ensino à distância. Eu acabo com um sentimento agridoce, porque, por um lado, tenho a satisfação de, ok, consegui ultrapassar todos os obstáculos que a situação pandémica me trouxe e consegui acabar de forma muito positiva, mas por outro, a insatisfação de não ter podido aproveitar os 2 últimos anos, que à partida são sempre, são sempre aqueles anos em que um estudante tem a expectativa de terminar como ano de finalista, a semana académica da queima e de tudo aquilo que está em volta daquela semana. acabámos por não ter tido essa oportunidade que esperávamos desde que entrámos, não é?
Era isso que eu te ia perguntar, ficou a queima por fazer, a última queima, não é? Como estudante, pelo menos. E ficaram todas as celebrações. Tu conseguiste de alguma forma celebrar o final do teu curso, sei lá, com a família, com amigos mais próximos?
É assim, nós na FADEUP, eu sempre fui também ligada à praxe, acabámos por também conseguir fazer a imposição das insígnias com a cartola e a bengala. Claro que não foi na dimensão que nós queríamos, mas existiu ali um pequeno momento em que aquilo aconteceu. A parte académica, é assim, claro que não foi de todo aquilo que estávamos à espera, mas acabou por, pronto, mínimo. Conseguimos fazer um pouco daquilo que
não
que tínhamos.
Um cortejo,
exato.
Né? Não houve uma
queima. Essa foi a parte.
Aquela última cortejo, a última queima, por vez, enquanto estudante, porque depois nós sabemos que voltar à queima, depois de
já não é mesmo.
Não é a mesma coisa, não é? Não há aquele sentimento de pertença que nós temos enquanto estudantes.
Exatamente.
Por isso ficou alguma coisa assim de fora, não é?
Ficou porque, por exemplo, eu durante este tempo comecei a consciencializar-me que, ok, queima vou ter muitas, e é verdade, eu posso sempre regressar à queima quando eu quiser, mas claro que a queima de finalista, com aquele valor simbólico que as pessoas atribuem à última queima, já não vai ser a mesma coisa. Aliás, os meus amigos que ficaram da faculdade, que me acompanharam durante todo o percurso, muitos deles nem quiseram cartolar e bengalar, esperaram agora para este ano.
Uhum.
E lá está, preferiram esperar um pouco para depois aproveitar. Por exemplo, eu este ano vou à queima, vou aproveitar como se fosse finalista.
A última, claro. Mas não achas que é um bocadinho estranho estares a ficar mais um ano só por isso? Até porque depois já não é a turma toda, não é?
Pois, acabam por ser pequenos grupos, apesar de nos juntarmos todos e vai ser, acredito, ou tenho essa expectativa de que vamos aproveitar todos.
Houve ali um stand-by, mas é como se estivessem na última queima.
Exato. Mas a mim, particularmente, até que me deixou mais magoada, digamos assim, foi mesmo não ter a oportunidade de aproveitar os campeonatos nacionais universitários da faculdade, porque aí efetivamente são anos que eu nunca mais vou ter a oportunidade de aproveitar, porque só estando matriculada na faculdade é que tenho a oportunidade de usufruir dessa parte, e aqueles dois anos em que não tive os campeonatos nacionais, nunca mais volto.
Tu praticas vários desportos pela Universidade do Porto e futebol há muitos anos na tua terra, o Passos de Ferreira, de forma profissional, não é?
Quase profissional.
Mas foi isso que mais te custou, foi exatamente isso que me estavas a dizer agora, foi isso que mais te custou durante a pandemia, não poderes praticar estas atividades, não só na tua terra, mas também estas ligadas à Universidade do Porto?
Sem dúvida, eu pratico futebol no Romariz, é perto de Passos de Ferreira, mas pertence à Lousada, na 2ª Divisão Nacional, e na faculdade sempre ingressei nas equipas da FADEUP, estava na equipa de futsal. Aliás, ainda me encontro atualmente, porque não tenho essa oportunidade no último ano, e na Universidade do Porto, futebol de praia, futebol lei, futebol de sete, acho que não me esqueci de nada. Mas lá está, o facto de ser uma pessoa muito ativa e tirarem toda essa parte, tudo bem que em casa conseguimos ser ativos, mas
é diferente.
É totalmente diferente. O convívio, a parte da socialização foi-nos totalmente tirada, e essa parte não dá para voltar atrás, não é? Existem momentos que ou são aproveitados exatamente naquele timing, ou não há hipótese de voltar atrás.
Claro, é mais difícil. E tu sentes, nesse caso, que a tua formação ou a tua educação foi comprometida pelo fecho da universidade? Até porque eu acho que a educação física é uma matéria que exige muita presença, não é? Para te ajudar a explicar as posturas, não é? Tudo isso exige muita presença. Tu sentes que de alguma forma perdeste alguma coisa com isso?
É assim, a minha educação, eu não considero que foi comprometida, porque acho que seria ingrato dizer isso. Sem dúvida que educação física, especificamente esta disciplina muito prática, muito voltada para a parte da socialização, para o convívio, para o toque, através do computador, é possível, porque aconteceu, mas a natureza da educação física em si foi completamente desvirtuada. É impensável dar educação física através de um computador.
Tu fizeste um bocadinho do teu estágio também em modo virtual, foi, não foi?
Foi.
Não foi muito fácil.
Foi. Para além de... eu tinha uma turma de 10º ano, o primeiro período foi em regime presencial, o segundo período foi em ensino à distância, o terceiro período voltámos para o ensino presencial. E mesmo nestes três períodos, mesmo que em dois deles eu tivesse a oportunidade de exercer em regime presencial, nunca foi educação física a dita normal, porque tínhamos sempre restrições com máscaras, porque a intensidade das aulas não podia ser muito elevada por causa das máscaras, porque não podia haver partilha de materiais, porque os colchões só podia ser, por exemplo, dois para um colchão. Havia toda uma logística.
Um desafio.
Foi. Eu acho mesmo, aliás, eu caracterizo o meu último ano, o ano de estágio, como um desafio tremendo. Foi preciso uma capacidade de adaptação, de inovação, de arranjar novas estratégias para conseguir dar resposta aos problemas que
e
nos foram...
E até cativar a atenção dos alunos, não é?
Muito.
Porque é difícil.
É muito difícil.
Dar uma aula de educação física em modo virtual em que cada um está em sua casa sozinho, não é?
É muito difícil. Ainda por cima, os alunos não tinham a obrigatoriedade de ter as câmaras ligadas, por exemplo. Como é que um professor de educação física vai conseguir avaliar um aluno através de um computador em que a câmara está desligada? Depois aquilo é preciso a parte psicológica, tentar envolver os alunos. Acho que essa é a parte mais importante, porque se os alunos gostarem daquilo que estão a fazer, acabam por também entrar naquele processo e colaboram. Mas sim, é preciso...
Foi uma experiência que não vais esquecer mais.
Nunca mais.
Apenas não repetir.
É assim, se repetir, já tenho ferramentas para dar resposta a, mas sinceramente prefiro o regime presencial.
Exatamente. Achas que o ensino à distância, ou o teletrabalho neste caso, serão uma oportunidade para nos adaptarmos ao futuro do mundo empresarial e desenvolvermos novas competências, mesmo sendo tudo uma área que envolve toda esta presença,
exato,
não é?
É assim, eu considero que em certas áreas o teletrabalho até tenha beneficiado algumas pessoas, porque, por exemplo, as reuniões facilitaram a deslocação das pessoas, ou até mesmo certas reuniões que as pessoas não conseguiam ir usufruindo das plataformas que se calhar até então eram desconhecidas e davam essa possibilidade. Agora, por exemplo, ao nível do ensino em si, em particular a educação física, sinceramente acho que o ensino à distância tira tudo aquilo que de bom a disciplina de educação física traz aos alunos. Acredito que certas disciplinas até consigam abordar as matérias que até facilite.
E até num regime misto, não é? Se calhar.
Exato. Porque a sociedade está cada vez mais voltada para as novas tecnologias, não é? Mas a parte de educação física não me acredito muito sinceramente que se enquadre nesta parte tecnológica, digamos
sim,
assim.
Sim. Tu que impactos é que sentiste na tua vida após a pandemia? Tanto negativos como positivos?
Positivos. O meu foco estava a 1000% voltado para o mestrado e para terminar o mestrado da forma que queria. O facto de também ter a minha família a viver comigo permitiu-me vivê-los ainda mais. Por exemplo, a defesa do meu relatório de estágio em regime à distância acabou por me permitir ter todas as pessoas que eu queria, o que em regime presencial era impensável. Mas lá está, também tem a parte negativa, que é eu terminei a defesa e fechei o computador e acabou ali.
Sim.
Não há aquela parte da socialização, daquele
é?
Abraço de felicitação por terminar o percurso.
Sim.
E também, lá está, a parte negativa para mim está muito voltada para a parte de não poder jogar futebol, de não aproveitar os campeonatos universitários, de não ter os convívios académicos, a parte da socialização, de estar com os amigos. Essa foi sem dúvida a parte, e também a parte de educação física, não é? Que presencial é que seria bem mais positivo, não é?
Sim. Como é que tu vês o teu futuro? Agora, eu estou a perguntar, faço esta questão porque eu acho que estes dois anos nos deram muita incerteza, não é?
Uhum.
As pessoas faziam muitos planos a longo prazo, a médio prazo, e de repente veio a pandemia e tudo o que nós tínhamos planeado foi por água abaixo, não é?
Uhum.
Pelo menos neste período.
Sim.
Como é que tu vês o teu futuro? Vês de maneira diferente agora?
Eu não considero que vejo de maneira diferente, porque eu desde cedo, a minha filosofia de vida sempre foi passo a passo, de cada vez traçar objetivos, sim, ter aquelas metas de que, por exemplo, quero ir para a faculdade, quero fazer a licenciatura e fazer um mestrado, sim, mas não delimitar um tempo, ir passo a passo, e lá está, estes dois últimos anos acabaram por confirmar um bocadinho a minha teoria, que é, não vale a pena prolongar muito, porque depois rapidamente, como foi esta situação, acabam por nos tirar o chão e acabamos por ficar um pouco...
Temos que nos readaptar, não é?
Exatamente, exatamente. Eu acho que tudo passa por uma capacidade de readaptação constante e ir aproveitando as oportunidades que vão surgindo. Acho que as coisas naturalmente vão fluindo, acho que passa muito por aí.
Que mensagem é que gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente aqueles que terminaram o curso agora em pandemia ou que estão neste momento a terminar, e a toda a comunidade académica do Porto, em geral?
Então, para todos aqueles que ainda estão a terminar, muito sinceramente, de coração, acho que se têm a oportunidade, aproveitem mesmo tudo aquilo que a faculdade de melhor tem para lhes dar, para não terminarem a faculdade, este percurso, com o sentimento de que deixaram alguma coisa por fazer. Aqueles que estão como eu, acredito que, lá está, vai ao encontro daquilo que acabei de dizer, as oportunidades vão surgindo naturalmente. Acho que é importante não existir aquele, não, as pessoas não terem o medo do desconhecido, de aproveitarem, de saírem da sua zona de conforto, e lá está, acho que um dia de cada vez, passo a passo, as coisas acabam por acontecer naturalmente.
É uma boa filosofia, Francisca. Muito obrigada, Francisca. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atenta ao próximo episódio. Vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá.
Obrigada.